Vamos então avançar com a nossa agenda. Entramos no ponto 9, proposta de decreto legislativo regional número 2810, alteração ao decreto legislativo regional número 23/2009/A16 de dezembro, que aprova o programa de acesso à habitação pela via do arrendamento, designado pelo programa Famílias com Futuro. Tem a palavra a Sra. Secretária Regional para a apresentação do diploma.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, decorre da experiência alcançada com a aplicação deste programa Famílias com Futuro, a necessidade de proceder a algumas alterações que corrijam algumas as condições de acesso, com o intuito de tornar o programa mais abrangente, alcançando o intuito de reforçar o apoio às famílias com mais baixos rendimentos. O propósito, para além desta condição de acesso, são também revistos os critérios de hierarquização, a duração dos contratos e também a frequência dos pagamentos. Tem então dois propósitos essenciais, que é reforçar os apoios às famílias cuja taxa de esforço efetiva seja superior a 30% e manter os apoios às famílias que já frequentam o programa. Para alcançar estes objetivos, propomos a utilização como referência para a determinação dos rendimentos dos agregados o indexante dos apoios sociais, tornando assim, como referi, o programa mais acessível a famílias com rendimentos mais reduzidos.
Obrigada, Sra. Secretária. Estão então abertas as inscrições. Sr. Deputado Paulo Parece, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. A proposta de decreto legislativo regional que altera o decreto legislativo regional número 23/29 a 16 de dezembro, referente ao programa de acesso à habitação por via do arrendamento, designado por programa Famílias com Futuro, que aqui está em discussão neste plenário, mantém a prossecução dos fins de resolução de grave carência habitacional por via de arrendamento, por um lado, e de incentivo ao arrendamento para residência permanente, mediante a concessão de uma subvenção aos arrendatários. A proposta agora apresentada, em traços gerais, assenta na alteração da base de cálculo para efeitos de apoio a conceder, e a diferença é que passa a basear-se no rendimento das famílias, tendo como referência o indexante dos apoios sociais, em vez do apoio calculado com base no valor da renda. A adoção de medidas de apoio social, quaisquer que sejam elas, são e serão sempre uma preocupação do PSD. Em 2009, a situação socioeconómica gerada pela então chamada crise internacional justificava medidas de apoio à habitação, surgindo na sequência o presente diploma. É por demais evidente a situação de grave crise social vivida hoje nos Açores, originada pela atual situação em que se encontra o país, mas também e em particular pela situação que se vive nos Açores, onde o desemprego atinge valores recordes superiores a qualquer outra região de Portugal. Por esse facto, uma habitação condigna constitui um pilar fundamental no sentido de minorar os já de si graves problemas sociais. Do ponto de vista do PSD, esse será o principal argumento do Governo para que agora se proceda à sua alteração no sentido de chegar a mais famílias, conforme referia a Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social em sede de comissão no passado dia 11 de junho, a par de permitir e corrigir algumas injustiças inter-ilhas e, por vezes, dentro da mesma ilha, em função dos valores das rendas praticados. O Governo assume, desta forma, que a situação social nos Açores tem-se agravado, sendo a habitação um dos principais indicadores e onde a solicitação de apoios para esse fim tem vindo a crescer. Não duvidamos da intenção do Governo em alargar o apoio a mais famílias. Contudo, com o novo modelo de cálculo baseado no indexante dos apoios sociais, ficamos com a sensação de que, apesar de mais famílias serem apoiadas, haverá uma redução no valor do apoio. O Governo pretende, assim, com o mesmo dinheiro, chegar a mais famílias, mas com menos apoio. E digo que ficamos com a sensação, porque, uma vez mais, este diploma remete a sua regulamentação por decreto regulamentar regional, um conjunto de definições essenciais para que esta Câmara possa avaliar cabalmente o alcance dos objetivos do diploma em apreciação. Aliás, Este tem sido um procedimento recorrente do Governo, subtraindo a este Parlamento a informação devida. Não faz sentido, neste caso em particular, até porque pela prática de 4 anos de vigência do diploma, naturalmente que o Governo já terá definidos, por exemplo, em matéria de critérios e de atribuição dos apoios na área de arrendamento. Eu recordo que em sede da Comissão, a Sra. Secretária Regional da Segurança Social disse mesmo fez referência, não especificando pormenorizadamente a matéria sobre a qual havia sido questionada. Esta é uma má prática que o Grupo Parlamentar do PSD repudia uma vez mais neste Parlamento. Em que moldes será feita a redução do apoio na vertente? Por esse motivo justifica-se que a Sra. Secretária da Seguridade Social esclareça esta Câmara. Em que moldes será feita a redução do apoio na vertente de apoio decrescente relativa à segunda candidatura, conforme o ponto 5 do artigo 27º da alteração proposta ao DLR 23/2009 a 16 de dezembro. No mesmo artigo, no seu ponto 2, é proposto que, atingido o termo do contrato, referido no número anterior, no máximo de 4 anos, poderá dar-se início a uma nova candidatura, quando no diploma em vigor é referido que deverá, qual o seu objetivo, já que fica a ideia que poderá haver situações em que uma nova candidatura não seja possível. E, por fim, que explique ao Parlamento se com um novo modelo baseado no indexante de apoios sociais serão ou não apoiadas mais famílias açorianas e, paralelamente, se poderão ser reduzidos, em alguns casos, os valores a apoiar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretárias Regionais, Sr. Secretário Regional. Eu gostaria de começar por colocar algumas questões à Sra. Secretária Regional, até porque não participei na Comissão de Política Geral que analisou este diploma e na leitura do relatório, os dados não estão lá e possivelmente não foram perguntados, mas eu gostaria de saber, até para poder avaliar do diploma e da eficácia dele e até para tentar compreender o porquê desta alteração, ou destas alterações, visto que é mais do que uma, quantas famílias é que foram apoiadas nos últimos anos, qual é o valor, digamos, global deste apoio, portanto, que recursos financeiros é que têm sido afetos a este programa, e qual é que é a variação que está prevista em termos do valor global do apoio em função das alterações que agora lhe vão ser introduzidas. E para já ficaria a aguardar a resposta a estas questões e depois voltarei de novo ao debate. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda considera que não há qualquer obrigatoriedade legal, quer do ponto de vista nacional ou europeu, para esta alteração que é aqui proposta sobre o programa Famílias com Futuro. É, pois, uma determinação do Governo Regional dos Açores, como assumiu a então Secretária do Trabalho e Solidariedade Social, em sede de comissão, os objetivos desta alteração são, com o mesmo orçamento, acudir a mais famílias. Contudo, o resultado concreto desta alteração é a diminuição do apoio dado às famílias carenciadas. Quando o desemprego está aos atuais níveis e a precarização da vida das pessoas atinge níveis assustadores, em particular na juventude, é precisamente neste momento que o Governo Regional vem diminuir este apoio per capita. Afinal, o Partido Socialista, mais uma vez, concretiza aquilo que o Bloco de Esquerda denuncia, diz uma coisa e faz outra. Clama contra os cortes sociais do Governo PSD-CDS na República, mas faz o mesmo. Esta proposta é mais uma prova disso. Qual a diferença no concreto, na forma da proposta e das medidas e das justificações dadas pelo Governo Regional com as medidas e justificações do Ministro da República, Pedro Mota Soares, que o Partido Socialista tanto ataca? Mas outro resultado negativo desta proposta é retirar a capacidade das pessoas mais pobres viverem no centro dos maiores aglomerados populacionais, obrigando estas pessoas a procurar casa nos arredores ou em guetos, com todos os custos sociais e económicos daí derivados, Ao contrário do defendido pela Sra. Secretária, esta medida não vai obrigar a baixar as rendas. Vai, antes sim, libertar prédios para a especulação. Uma bolsa de arrendamento público nos centros urbanos de maior dimensão, essa sim é uma medida que claramente obrigaria à redução de preços. Por tudo isto, votaremos contra a alteração proposta ao Programa Famílias com Futuro. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Espínola tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, quando foi apresentado o diploma inicial, o Programa Famílias com Futuro tinha como objetivos a resolução de situações de grave carência habitacional e dar resposta a situações específicas relativas a pessoas idosas e portadoras de deficiência, bem como as jovens em busca de uma primeira habitação e às famílias sem meios para aceder ao mercado imobiliário. Aquele diploma tinha como finalidade possibilitar o acesso a uma habitação condigna e adequada às expectativas das pessoas com maiores fragilidades sociais. Já na altura, o CDS-PP alertou para diversas situações que nos mereciam atenção e introduziam discriminação entre os beneficiários dos diferentes apoios. Agora vamos discutir as alterações que o Governo entende serem pertinentes, que se baseiam essencialmente no rendimento do agregado familiar do beneficiário. O Governo Regional continua a guardar para si o estabelecimento dos valores máximos de renda por metro quadrado, o modelo de apoio financeiro, os escalões e as percentagens e majorações admissíveis, assim como os critérios de hierarquização e respectiva pontuação, bem como os critérios de desempate em caso de igualdade de pontuação nas candidaturas, continuando a escapar assim ao escrutínio desta Assembleia. Com esta proposta em análise, deixam de estar definidas, preto no branco, nas prioridades de instrução do diploma, as situações consideradas de maior gravidade para serem avaliadas em função da pontuação das candidaturas. Cada vez mais esta Assembleia, o órgão máximo da autonomia, está a ser usada para atribuir cheques em branco ao Governo Regional, uma vez que as propostas apresentadas pelo Governo são suficientemente vagas, remetendo muitas normas para os decretos regulamentares que começam a ganhar preponderância sobre os decretos legislativos regionais. O que o Governo Regional apresenta agora é um conjunto de alterações que pretende que este programa possa chegar a mais famílias, segundo as palavras da anterior Secretária Regional da Solidariedade Social. O que nos leva a uma questão fundamental é que as abrangências dos apoios que o Governo Regional tem introduzido têm sido insuficientes para colmatar as diferenças económicas e sociais existentes na região e que o Governo Regional não tem sido capaz de transformar esta região mais próspera e, infelizmente, cada vez mais nos deparamos com situações que deviam deixar este Governo Socialista envergonhado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Rodrigues tem agora a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a proposta agora em discussão, nesta casa, e apresentada pela Sra. Secretária da Solidariedade Social, pretende prosseguir com as políticas que o Partido Socialista e que os governos regionais têm implementado na região autónoma dos Açores no âmbito da habitação. O Partido Socialista considera o direito à habitação um direito fundamental de todos os açorianos que, nos termos da Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 65, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. O Decreto Legislativo Regional 23/2009-A aprovou o Programa de Acesso à Habitação pela Via do Arrendamento designado por Programa de Famílias com Futuro, destinado a agregados familiares em situação de grave carência socioeconómica e habitacional, bem como a indivíduos ou a famílias que, não sendo detentores de habitação própria, sejam arrendatários ou pretendam constituir-se como tal com o apoio de uma subvenção mensal. Passados mais de 4 anos da sua aplicação, e mesmo depois de apoiar mais de 6 mil açorianos, o Governo Regional dos Açores verificou, através da prática, a necessidade de introduzir ligeiras alterações, nomeadamente ao nível das condições de acesso previstas, ao nível de prazo de pagamentos das subvenções e ao nível do prazo de apoio de candidaturas apoiadas na vertente do incentivo ao arrendamento. Deste modo, com a proposta em questão, revoga-se a limitação de rendimentos com base no valor da renda máxima admitida para a zona e tipologia do imóvel ou da fração habitacional em causa, passando os requisitos de acesso a basear-se no indexante de apoios sociais, que afirma-se como valor de referência para os apoios sociais. Com as alterações introduzidas, pretende-se uma maior estabilização do valor das rendas do mercado habitacional no arquipélago dos Açores e pretende-se, como condição essencial, que torne o arrendamento acessível a mais famílias açorianas, sobretudo aquelas com menores capacidades económicas, com menos recursos, garantindo que essas famílias fiquem com mais rendimento disponível no final de cada mês. É de igual modo objetivo, como foi referido pela Sra. Secretária, reforçar os apoios às famílias cuja taxa de esforço efetiva se situa acima dos 30%. O programa Famílias com Futuro permite a regulação do mercado de arrendamento, promove a manutenção e a recuperação de parte substancial do parque habitacional existente, melhorando o ambiente urbano e rural das nossas ilhas, promove a sustentabilidade e a coesão do nosso território, reduzindo a pressão sobre os solos agrícolas e florestais para fazer face às necessidades de habitação. Com o objetivo de melhorar as condições de vida dos açorianos, o Partido Socialista continuará a criar, a reformular e a adaptar legislação em matéria da habitação para que sirva todos os açorianos de forma igual, tratando o que é igual de forma igual e o que é diferente de forma diferente. As reformas necessárias serão sempre executadas com o intuito de aumentar a justiça social, a equidade social, promovendo a redistribuição da riqueza criada nos Açores, pelos açorianos que menos podem, por aqueles que em algum momento se viram em dificuldades ou por aqueles que se encontrem em situação de insegurança e de fragilidade. Para a concretização do acesso a uma habitação condigna e adequada às expectativas das famílias açorianas, o Partido Socialista continua e continuará a promover políticas habitacionais dirigidas à integração social das famílias, à consolidação da qualidade e funcionalidade da estrutura social e urbanística dos meios urbanos e rurais.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Presidente, Sra. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, respondendo às questões que me foram colocadas, relativamente à segunda candidatura e ao decréscimo do apoio nessa segunda fase de apoios, o que eu gostava de dizer sobre esta matéria é o seguinte, e respondendo também à questão do poderá e deverá. O incentivo ao arrendamento, nós estamos a falar das rendas apoiadas, mas do incentivo ao arrendamento, não deve ser imposto uma segunda fase de candidatura aos beneficiários. Deve ser deixada à consideração dos beneficiários candidatarem-se ou não a uma segunda fase. E candidatando-se a uma segunda fase, então sim, propomos aqui que haja um decréscimo sucessivo à semelhança daquilo que a nível nacional é definido logo numa primeira fase de candidatura. Quanto à indexação ao IAS e à redução dos valores a aprovar, não está prevista qualquer redução dos valores. Como sabe, na regulamentação regional está previsto um máximo de 70% e a intenção é manter esse máximo. O que se pretende aqui com a indexação é uma coisa bastante diferente, é exatamente contrariar a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Paulo Mendes de os mais pobres serem remetidos para as periferias. No modelo atual, poderia acontecer essa subversão, uma vez que a indexação era à renda e isso poderia, de facto, acontecer, serem as pessoas com mais baixos rendimentos conduzidas para as periferias. O que se pretende aqui é contrariar, abrir, no fundo, a possibilidade a qualquer cidadão que se candidate a esta medida, em função do seu nível de rendimento, mas indexado ao IAS, receber o apoio à renda. As questões colocadas pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, do PCP. Quantas famílias foram apoiadas? Foram apoiadas 2 mil famílias, cerca de 6 mil beneficiários, e com, nas suas diversas vertentes, o programa já consumiu 3,2 milhões de euros. Quanto a uma questão que genericamente foi colocada por todos os senhores deputados e que diz respeito à remessa para a regulamentação de alguns aspectos que são definidos na proposta de alteração. No original não se acrescentou nenhum elemento para a regulamentação, aquilo que já constituía matéria regulamentar manteve-se como matéria regulamentar, designadamente os critérios de priorização. Penso que o essencial desta medida não está nos critérios de priorização, está antes nas condições de acesso e estas são debatidas pela Assembleia e é, aliás, uma das questões que se pretende essencialmente alterar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Certamente por lapso, ou até por não tenho que ter a obrigação de ter essa informação disponível, mas de qualquer forma ficou apenas uma das perguntas por responder e eu agradeço desde já a resposta que me deu às questões, às primeiras duas, que é quanto é que o Governo prevê a variação que possa eventualmente haver em termos do custo deste programa. Se há algum... Ok, muito bem. Estamos entendidos. Relativamente àquilo que é, na opinião do PCP, a alteração de fundo e que tem a ver com a questão da segunda candidatura e o facto dela ser atribuída de forma decrescente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu julgo que este tipo de programas de apoio, sendo importantes, julgo eu que todos nós, aquilo que desejamos é que eles não se perpetuem. E eu penso que será, digamos, a ideia transversal que temos acerca destas questões. Mas, e efetivamente é assim. Agora, estar aqui a fazer depender, que a segunda candidatura será objeto de apoio decrescente, é que não me parece muito correto. Mais ainda, não havendo aqui nenhum indicador, eu percebo que estas questões até possam ser remetidas para a regulamentação. Mas não há aqui nada, nenhum indicador, nada que nos dê indicações relativamente à forma como este ponto 5 do artigo 27 vai ser regulamentado. E, portanto, isto deixa-nos aqui algumas dúvidas e deixa, eu diria, para o PCP, muitas dúvidas sobre esta proposta de alteração, sobretudo porque nós ficamos sem nenhuma indicação. E, sendo assim, o PCP não poderá aprovar esta proposta de alteração, uma vez que para já introduz, para além das outras alterações, mas as outras alterações serão, digamos, pacíficas, mas relativamente a esta aqui, até pelo facto de não haver aqui mais nenhuma indicação, o PCP não pode, de forma nenhuma, dar o apoio a esta alteração que o Governo nos traz aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a alteração do critério de apoio para que passe a ser calculado na base do IAS, devo lembrar que o IAS está neste momento em 419,20€ e não sobe desde 2009. E também devo clarificar que o IAS é um índice que está apoiado no crescimento económico e, por sua vez, na taxa de inflação, o que é totalmente diferente de um indexante que até poderia ser criado e que até antigamente era normalmente o salário mínimo nacional e esse sim poderia ser mais justo. Mas seria, se calhar, mais importante considerar qualquer critério de atribuição, não através do IAS, mas se calhar através do custo de vida, porque todos nós sabemos que o crescimento económico tem Não tem havido, antes pelo contrário. A taxa de inflação tem sido baixa, se não mesmo em algumas situações de autêntica deflação. E, no entanto, o custo de vida continua a aumentar. E custo de vida em bens essenciais, como o preço de eletricidade, da água e do pão. Portanto, estamos aqui a falar de um programa que não terá em conta o aumento do custo de vida, incluindo até a própria renda, porque a renda tem maior tendência a aumentar do que propriamente a diminuir. E devo lembrar que isto de alterar, de introduzir o indexante de apoios sociais foi uma ideia, uma criação do PS em 2005 na República, de forma até isolada, que recebeu o voto contra de todos os outros grupos parlamentares na Assembleia da República e que passou a constar como a norma para calcular apoios sociais, incluindo pensões. Uma criação do PS que na altura que se calhar queria fazer diferente, mas acaba por fazer-se talvez algo diferente, mais à direita do que à própria direita. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Uma segunda intervenção para dizer ao Sr. Deputado do PCP que ainda não decide o seu sentido de voto, porque, na minha opinião, há aqui um equívoco na explicação sobre o modelo que está aqui a ser apresentado pelo Governo. Primeiro, para as situações de grave carência habitacional, esses são garantidos através do arrendamento e da promoção do arrendamento de habitações da região e, portanto, o apoio ainda é superior. Outra coisa é o apoio ao incentivo ao arrendamento. E esse sim é que queremos que seja mais justo e equitativo, reduzindo as taxas de esforço das famílias que têm mais dificuldades. E, portanto, estamos a falar de rendimentos que podem atingir os 2 mil euros por mês. Portanto, não estamos a falar da situação de grave carência habitacional, mas sim na situação do incentivo ao arrendamento. Ok? Pronto, mas pareceu-me, para a sua decisão, que não tinha percebido. Em relação à redução do valor da subvenção, em relação à subvenção e à redução da segunda candidatura, estamos a falar de um período em que é garantido a candidatura durante 5 anos o apoio fixo e uma segunda candidatura de mais 5 anos, essa sim, começa a ser reduzida. Estamos a falar, em comparação com outros sítios do nosso território, estamos a falar de que só é permitido 3 anos. Nos Açores estamos a falar de 5 mais 5 e acreditamos que esses 10 anos permitem que as famílias açorianas consigam reestruturar-se para fazer face ao futuro. Relativamente ao IAS e aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É uma opção deste Governo, a opção por este indexante, tendo o Governo também a possibilidade de depois atualizar o número de vezes que multiplica esse indexante para definir os escalões e a atribuição das rendas da subvenção mensal. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, uma das grandes preocupações evidenciadas pela antiga Secretária do Trabalho Regional, da Secretária Regional do Trabalho e Solidariedade Social, em sede de comissão, sim, Solidariedade Social, antiga, não a atual. Sim, só será. Ah, ok, já não é de trabalho, tá. Obrigado. Peço desculpa à Sra. Secretária Regional dos Assuntos Parlamentares, porque ontem troquei a sua secretaria. Mas passando à frente, a antiga Secretária Regional da Solidariedade Social, em sede de comissão, estava muito preocupada em tornar este apoio num apoio ainda mais transitório. Aliás, é à semelhança da preocupação evidenciada pelo Sr. Deputado Aníbal Pires. Era bom que assim fosse, era bom que os jovens e as famílias tivessem numa situação que lhes permitisse ter um emprego estável, que lhes permitisse também, por sua vez, ter um rendimento estável e, se calhar, até uma perspectiva de carreira que lhes possibilitasse ter uma remuneração cada vez maior e que os libertaria, e assim seria o desejo de todos, que os libertaria de cenários de pobreza. Contudo, na situação atual, e que parece que se vai perpetuar durante algum tempo, se não muito tempo, porque as políticas não mudam, pelo que já estamos a entender, nada será alterado, porque irão prosseguir sempre com as mesmas políticas, de entrega sempre de financiamento público àqueles que menos necessitam e retirar financiamento ou apoios públicos àqueles que mais necessitam. E assim sendo, há esta necessidade de tornar este apoio ainda mais transitório. E no contexto atual, vemos que, se calhar, esse desejo de tornar este apoio ainda mais transitório irá, de certeza, prejudicar muitas famílias. E porquê? Porque, infelizmente, são cada vez mais os jovens que ou estão desempregados, e se não estão desempregados, estão a usufruir de bolsas de estágio, que são estágios que deviam ter uma duração de 3 ou 6 meses e acabam por ter uma duração, às vezes, de anos. Quando não estamos a falar de empregos subsidiados. Portanto, estamos a falar em situações em que um jovem nunca consegue sair de uma situação de precariedade. É claro que estes apoios são bem-vindos, e aqui refiro-me concretamente ao emprego subsidiado e aos estágios profissionais, mas não deveriam ser encarados como algo permanente. Não é isso que nós queremos para as vidas dos nossos jovens. Infelizmente, é essa a realidade com a qual nós nos confrontamos. Com emprego subsidiado ou com a sucessão de emprego subsidiado que se torna permanente, o que irá potenciar uma maior precariedade e redução de rendimentos destes jovens e destas famílias. Logo, está aqui a pensar em automatismos para que, na altura da renovação do contrato, haja uma redução também do apoio. Penso que é algo que vai contra a situação que atualmente vivemos, em especial os jovens. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Secretárias, Srs. Secretários. Agradecer ao deputado André Rodrigues, e sem qualquer ironia, porque sei que aquilo que fez foi genuíno e, portanto, não tem a agradecer sinceramente. Mas eu efetivamente, tinha percebido. E apenas fazer um comentário, Sr. Deputado. O Sr. Deputado falou em situações, digamos que são situações diversas desta e para pior, portanto, maus exemplos, e eu julgo que os maus exemplos não devem ser seguidos, e aquilo que o Governo do Partido Socialista está a fazer é a aproximação a um mau exemplo, e eu não posso votar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, relativamente às últimas questões colocadas pelo Sr. Deputado Aníbal Pires e Paulo Mendes, eu queria reforçar aquilo que foi, penso que bastante bem explicado aqui pelo Sr. Deputado André Rodrigues, e que diz respeito à generalidade do programa. O programa tem duas vertentes, uma de renda apoiada, ou melhor, uma de renda social e uma de incentivo ao arrendamento. A renda social, ou seja, é definida uma renda em função do rendimento da família, e o incentivo ao arrendamento, com certeza que também, avaliando o rendimento da família, é dado um apoio ao arrendamento, que é diferente. Estamos a falar de situações de grave carência habitacional e estamos a falar de outras famílias que, não tendo grave carência habitacional, podem ter ainda rendimentos insuficientes para garantir uma habitação condigna. E, portanto, estamos a falar de níveis diversos do problema. Relativamente à renda apoiada ou à renda social, o que se pretende aqui é, de facto, alcançar, ir apoiar, reforçar o apoio às famílias de mais fracos rendimentos. Relativamente ao incentivo ao arrendamento, permite-se, sem obrigar, a possibilidade de uma segunda candidatura, ou seja, os primeiros 5 anos mais 5 anos, e que nestes segundos 5 anos haja um decréscimo sucessivo da renda, do apoio, da subvenção a esse agregado familiar. Portanto, temos aqui duas questões diversas. Quanto à questão de transitoriedade referida pelo Sr. Deputado Paulo Mendes, não querendo seguir naturalmente maus exemplos, nem querendo fazer aqui analogias com situações que existem no país, mas de facto elas existem, o que é facto é que a nível nacional só são permitidos 3 anos de apoio. Nós garantimos 10 anos de apoio, em que os primeiros 5 a renda se mantém estável, o apoio, a subvenção se mantém estável e só no segundo período é que há uma redução sucessiva. Penso que é um programa de enorme justiça que visa autonomizar as famílias, com certeza que sim, o objetivo é esse, sem ser uma forma, sem ser excessiva pressão sobre os agregados familiares que se pretende que venham, no fundo, a abandonar a medida. Penso que estas são as questões essenciais. O que aqui é trazido é no sentido de canalizar os recursos do Governo para aquelas famílias que têm mais fracos rendimentos e penso que, com estas propostas, esse desidrato será alcançado. Com certeza que estaremos aqui todos para monitorizar nos próximos anos o resultado das medidas que são introduzidas e, se necessário, for corrigir as devidas alterações, como estamos a fazer agora. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu agradeço a disponibilidade que está a demonstrar relativamente ao esclarecimento, que a Sra. Secretária está a demonstrar relativamente ao esclarecimento destas questões, mas dizer o seguinte, Sra. Secretária, eu percebo e com certeza que valorizo o esforço que o Governo Regional dos Açores está a fazer relativamente a esta questão e a este programa. Agora, as questões essenciais são as seguintes e como disse há pouco, ninguém quer, certamente, nem os próprios beneficiários quererão ter 10 anos de apoio. O que querem é ter um rendimento suficiente e acesso, digamos, a um mercado de arrendamento que lhes permita não estarem dependentes de apoios. Julgo eu que essa é a situação que todos, Vossa Excelência, desejará e que, por parte do PCP, também é desejável que aconteça. Agora, não temos nenhuma garantia que isso possa ser assim. E há, com certeza, algumas famílias que vão continuar a necessitar de apoio. Ou, pelo menos, devemos estar prevenidos relativamente a essa questão. E, portanto, não vejo porque é que terá de ser um apoio decrescente. E, sobretudo, há aqui um aspecto que Vossa Excelência ainda não se referiu, e se o quiser fazer, que tem a ver com o seguinte. Como é que vai ser, ou o que é que pensa Vossa Excelência em termos dessa regulamentação? Porque isto está remetido para a regulamentação e que também é um óbice a que, por parte do PCP, haja a aprovação do diploma. Até, aliás, e não é só certamente por parte do PCP, o deputado Paulo Parece, quando interviu, uma das questões que referiu foi exatamente o facto deste aspecto ser remetido para regulamentação. É que o grande problema da regulamentação não é que o Governo tem o direito, digamos, faz parte das suas competências a regulamentar, mas esta Câmara aqui deve ficar com a indicação clara e suficiente para que dê o aval à regulamentação. É apenas isso, Sra. Secretária, e agradeço-lhe o esforço que está a fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. Votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Na generalidade, a proposta de DLR foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 1 do PCP, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Vamos então passar à votação na especialidade. Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao número 1 do artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 2 contra do CDS-PP, 1 do BE, 18 abstenções do PSD, 1 do PCP e 1 do PPM.
Vou colocar agora à votação a proposta de alteração também apresentada pelo PS ao número 5 deste artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Vou colocar agora à votação a proposta de alteração, também do Partido Socialista, ao número 2 do artigo 18. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação, também do Partido Socialista, uma proposta de alteração ao número 4 do artigo 27. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 1 do PPM, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PCP.
O artigo 1º da proposta de alteração, senhores deputados, o artigo 1º da proposta de alteração apresentada pelo Governo inclui vários artigos. Eu pergunto se posso colocar este artigo 1º todo à votação global ou se vai haver votação diferenciada para os artigos. Artigo a artigo. Vou colocar à votação. O artigo 1º altera vários artigos. Claro que sim, tem a palavra, Sr. Presidente. O 28º. Do 28º. Do 27º. Artigo a artigo. Então vamos votar artigo a artigo. Está à votação a proposta de alteração ao artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 2 contra do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM, 18 abstenções do PSD e 1 do PCP.
Está agora à votação o artigo 9º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 1 do PPM, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PCP.
Está agora à votação o artigo 12º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 18º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 2 contra do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM, 18 abstenções do PSD e 1 do PCP.
Coloco agora à votação o artigo 22º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Artigo 27º. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, solicitado que ponto 2, da proposta de alteração ao ponto 2 e
5.
Ponto 5. Muito obrigado.
Muito bem. Está então à votação o número 2 do artigo 27º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 2 do CDS-PP, 18 abstenções do PSD, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Coloco então agora à votação o número 5 do artigo 27º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 2 do CDS-PP, 1 contra do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 18 abstenções do PSD.
Artigo 28º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 30º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Artigo 31º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Artigo 35º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 2 do CDS-PP, 18 abstenções do PSD, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
E, por fim, dentro deste artigo 1º, vamos votar o artigo 40º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do PPM, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP.
Está então agora à votação o artigo 2º da proposta. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Artigo 4º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
E, por fim, o artigo 5º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
Votação final global. A proposta de ILR foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 contra do BE, 1 do PCP, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Vamos.